7 horas.
7 horas em ponto.
Muito bom dia. Hoje, quinta-feira, 10 de abril de 2025. Neste momento, a temperatura aqui no bairro da Cremação é de 24 graus.
Muito bom dia. Já está no ar o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo, com a apresentação de José Vieira
e Gabriel Nascimento. Não esqueça de baixar o aplicativo da Cultura, rede de comunicação.
Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Repetindo o WhatsApp 985639937.
Vamos aos destaques desta edição.
Pará tem a maior queda de criminalidade violenta letal em 10 anos no primeiro trimestre de 2025.
Saiba mais sobre a importância da Amazônia para o equilíbrio ambiental.
O FOPA lança atlas de acessibilidade da Orla de Santarém.
IBGE posiciona Belém em lugar de destaque nacional em gestão pública.
Constantes erosões geram preocupação em moradores do Cumbu.
Paysandu empatou com o Goiás e agora terá que vencer no jogo da volta. Atacante remista na seleção da rodada.
E ainda tem hoje o Momento Pet com o veterinário Pedro Barroso. 7 horas, 2 minutos.
7 e 2.
Política.
O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, defende no Senado a proposta de emenda à Constituição que trata da segurança pública.
A PEC da segurança inclui mudanças em algumas corporações e a participação mais efetiva da população no sistema. Saiba mais na reportagem de Priscila Mazenotti, da Rádio Nacional de Brasília.
Um dia depois de apresentar a PEC da Segurança Pública aos líderes da Câmara, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, esteve no Senado para falar sobre crime organizado e detalhou a proposta de emenda à Constituição, que deverá chegar oficialmente ao Congresso na próxima semana. A ideia, segundo o ministro, é unificar esforços.
Nós não podemos mais ter 4 polícias federais, várias polícias estaduais, multiplicados por 27, N guardas municipais, cada uma delas literalmente atirando para um lado. Nós temos que atirar na mesma direção. Temos que fazer operações coordenadas. Nós temos que ter um setor de inteligência.
A fala do ministro Lewandowski veio no sentido de unir esforços, não só na questão de contingente e de polícias, mas também de orçamento. Tanto é que a PEC coloca na Constituição 2 fundos, o Nacional de Segurança Pública e o de Política Penitenciária. Recursos, segundo o ministro, que não poderão ser contingenciados. O texto também prevê a participação da sociedade civil no Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social e redefine as atribuições da Polícia Rodoviária Federal, que vai poder cuidar do policiamento ostensivo nas estradas, e da Polícia Federal, que vai ganhar poderes para investigar milícias e crimes ambientais. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
Milhares de indígenas de todo o Brasil tomaram as ruas da capital federal em marcha até o Congresso Nacional.
Mais de 130 etnias representadas participaram de uma sessão solene alusiva ao mês dos povos indígenas. As informações com Yuri Hudson, da agência Rádio Web.
Milhares de indígenas de todo o Brasil tomaram as ruas de Brasília nesta terça-feira em um dos momentos mais simbólicos do acampamento Terra Livre, a marcha até o Congresso Nacional. Com cocares, pinturas e cartazes nas mãos, mais de 8 mil pessoas de 130 etnias diferentes caminharam cerca de 4 quilômetros sob o sol forte do Planalto Central. Os indígenas participaram de uma sessão solene na Câmara dos Deputados em homenagem à luta dos povos originários. Entre os líderes presentes, o cacique Raoni, que reforçou a importância da resistência indígena e o compromisso com a demarcação de terras.
Vocês têm que estar forte para, mais uma vez, continuar lutando como os nossos ancestrais fizeram. E vocês têm que estar firme para poder, né, lutar contra os não indígenas que querem destruir o que é nosso.
Durante a sessão, lideranças denunciaram violações de direitos e pediram mais proteção às comunidades. O presidente da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Finapan Tuxá, fez um apelo às autoridades.
Nós vamos seguir resistindo, nós vamos seguir lutando em nome daqueles que já tombaram, mas principalmente para o futuro dos povos indígenas, para o futuro da nação brasileira, porque nós somos os verdadeiros guardiões dos territórios, da biodiversidade e da vida.
O acampamento Terra Livre está na 21ª edição e desta vez destaca o lema A PIB, somos todos nós em defesa da Constituição e da vida. A mobilização vai até sexta-feira desta semana e prevê debates sobre saúde, demarcação, transição energética e resistência LGBTQIA+. Presente à solenidade no Congresso, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, celebrou a força do movimento.
Uma grande ferramenta de luta para o movimento indígena brasileiro, hoje considerado a maior assembleia indígena do planeta, e que desta grande mobilização originou a bancada do COCÁ e também o Ministério dos Povos Indígenas.
Um dos pontos marcantes da sessão foi o canto de uma criança indígena em defesa à proteção da natureza.
Sou índia, sou filha da mata, me ouça seu moço com muita atenção. Eu vim da grande natureza, minha beleza é a minha nação. Sou a cultura, sou a arte de um povo guerreiro em devastação. Essa música, ela significa muito pra mim. Ela fala pra não matar mais os animais, não mais destruir a floresta, porque se não tem comida pra gente sobreviver na floresta.
Agência Rádio Web, de Brasília. Yuri Hudson.
7:07.
7:07.
Cultura FM na COP30.
Uma notícia interessante, Vieira. Caravana dos povos indígenas em São Félix do Xingu encerra a segunda etapa de articulação rumo à COP30.
Isso mesmo, Gabriel. As mudanças climáticas e a importância dos povos indígenas estiveram na pauta do encontro. Confira na reportagem de Marcos Aleixo.
Segunda etapa da caravana dos povos indígenas rumo à COP30 encerrou em São Félix do Xingu, com debates sobre mudanças climáticas e importância do protagonismo indígena. Foram os principais temas deliberados na programação. Mais uma etapa da caravana dos povos indígenas rumo à COP30 foi realizada pelo governo do Pará por meio da Secretaria de Estado dos Povos Indígenas, a CEPI. Povos originários Kayapó e Xicrin se reuniram na quadra em São Félix do Xingu, no sudeste do estado. A coordenadora regional Kayapó, no sul do Pará, OE Kayapó, comentou sobre o evento.
Os debates que a caravana trouxe até a nossa região, que é falar sobre a consulta do projeto de lei de educação escolar indígena, também sobre a COP30. O que é COP30? Qual é a nossa participação e nosso protagonismo dentro dessa grande conferência das Nações Unidas que ocorrerá aqui em Belém?
A COP30 é aguardada com muita expectativa e a construção coletiva, a programação, conta com o apoio da Federação dos Povos Indígenas do Estado do Pará, FEPIPA, Prefeituras Municipais de São Félix do Xingu e Cumaru do Norte, Coordenação Regional de Tucumã, da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, das organizações não governamentais ONGs, Nietero e Amazônia Alerta, além do Ministério dos Povos Indígenas, MPI. Um dos objetivos deste encontro antes da COP30 é qualificar jovens indígenas a contar suas próprias histórias e divulgar suas pautas com seus próprios pontos de vista. O E-Kayapó destaca a importância de encontro como estes.
É de suma importância para que o Estado, a Secretaria Estadual dos Povos Indígenas, traga essas informações até a base, para que todas as lideranças entendam quais desses assuntos, para que a gente possa de fato participar desses assuntos e fazer as nossas conclusões, tomadas de decisões e também o entendimento sobre essa pauta.
Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
Segurança Pública.
A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará registra redução no número de crimes violentos no estado no primeiro trimestre de 2025.
Isso é muito importante, Gabriel. Os números são da Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal. Os detalhes na reportagem de Cláudio Lobato.
O primeiro trimestre de 2025 acusou redução significativa nos crimes violentos, letais e intencionais em todo o estado, sendo o menor índice desde 2015. Os crimes que englobam homicídio, feminicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte registraram redução de 58,18% em comparação ao primeiro trimestre de 2018, e de 15,28% em relação ao ano passado. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, a SEGUP, por meio da Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal. O primeiro trimestre de 2025 computou 427 casos de CVLI contra 1.021 e 504 CVLIs nos anos de 2018 e 2024, no mesmo período, respectivamente. Em 2025, a redução indica a preservação de 494 vidas em relação ao mesmo período de 2018. O secretário de Segurança do Pará, Valamir Machado, comenta os números.
Finalizamos a leitura dos dados estatísticos do primeiro trimestre de 2025, e temos a grata satisfação de poder dizer que o Pará apresenta o trimestre mais promissor e melhor trimestre de toda a linha histórica. Desde 2010, este é o melhor trimestre que nós temos em termos de índice de criminalidade, baixando os números de homicídios, de latrocínio, de roubo, para que a gente possa cada vez mais entregar uma cidade e um estado mais seguro.
Considerando o mês de março de 2025, foram registrados 150 casos de CVLI, enquanto no mesmo período de 2018 foram computados 310 casos, uma redução de 51,61%. Já em março de 2024, foram computados 175 casos, representando uma redução de 14,29% do crime em todo o estado. O terceiro mês de 2025 teve o menor indicador de crimes violentos letais intencionais registrados em 10 anos desde 2015. Só os homicídios registraram redução de 58,18% se comparado ao primeiro semestre dos anos de 2025 e 2018, com 395 e 943 homicídios. No acumulado, foram 598 vidas preservadas. A redução da criminalidade ainda mais emblemática em Belém, que já foi considerada uma das capitais mais violentas do país, como destaca o secretário de Segurança, o Alami Machado.
Para ter uma ideia, Belém tem patamares que já foi de pior cidade em termos de segurança pública, quando se tratava de capitais, para a quinta cidade mais segura do país em termos de capitais, para que a gente possa cada vez mais avançar e cada vez mais progredir neste ano de 2025, fazendo com que ao final deste ano a gente tenha também o sétimo ano seguido de redução na criminalidade.
Em Belém também foi registrada uma redução significativa de 87,50% nos homicídios no mês de março de 2025, se comparado ao mesmo período de 2018. Em números absolutos, foram computadas 9 ocorrências em 2025 e 72 em março de 2018. Em relação ao mesmo período do ano, a capital paraense também garantiu uma redução significativa de 82,56% se comparado ao primeiro trimestre de 2018. Cláudio Labato para o Jornal da Manhã.
7 horas 14 minutos.
7 e 14.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, erosão nas encostas da Ilha do Cumbu preocupa comunidades.
Cultura FM, aqui você ouve primeiro.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento. A batida, a dança, a força do ritmo, os mestres. Curimbó, o programa de carimbó da cultura. Todo sábado, a partir das 11 da manhã, aqui na 93,7. Cultura FM. Carimbó do Pará, patrimônio cultural do Brasil.
Da carimbó não morreu, está de volta outra vez, o carimbó não morreu.
Você gostaria de viver em uma cidade limpa?
Ao jogar o lixo nas ruas, você suja e contribui para formar uma imagem ruim da cidade. Jogue o lixo na lixeira e mantenha Belém linda e limpa. Cuidar do meio ambiente e manter a cidade limpa é responsabilidade de todos. 93,7. 40 anos de cultura no ar. A criança que usa a internet sem supervisão dos pais ou responsáveis pode sofrer violência sexual, abuso, exposição ou participação em pornografia. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que crianças de até 2 anos não façam uso de nenhuma tecnologia. Cultura, rede de comunicação em defesa dos direitos da criança.
Esporte 93. As notícias do esporte paraense, nacionais e internacionais. Você confere. Esporte 93. Análises, entrevistas e a sua participação no WhatsApp. Esporte 93. Você torce aqui. De segunda a sexta, 8 da noite. Na Cultura FM. 40 anos no ar.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
Na região metropolitana de Belém, a previsão é de tempo chuvoso durante o dia. À noite, a chuva para e as nuvens diminuem. Em Belém, temperaturas com máxima de 30 e mínima de 23 graus. No Nordeste paraense, chuvas durante o dia e à noite. Em Salinas, temperaturas com máxima de 29 e mínima de 23 graus. No Sudeste paraense, sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Noite com pancadas de chuva. Em Marabá, temperaturas com máxima de 31 e mínima de 24 graus.
7 horas e 17 minutos.
O Pará é notícia.
Uma notícia interessante, Vieira. Acessibilidade da Orla de Santarém é pesquisada por professores e alunos da Universidade Federal do Oeste do Pará.
Isso mesmo, Gabriel. A pesquisa resultou na elaboração de um mapa que indica a necessidade de uma nova reestruturação da Orla da cidade. Vamos conferir na reportagem de João Paulo Seabra.
O Atlas de Acessibilidade e Infraestrutura da Orla Central de Santarém é resultado das atividades de uma disciplina do curso de Gestão Pública e Desenvolvimento Regional. O professor doutor Dorival Bonfá Neto, da Universidade Federal do Oeste do Pará, comenta a escolha do local.
É um tema, né? Esporte, lazer, acessibilidade, equipamentos urbanos, que precisa de um recorte para poder fazer esse mapeamento. A gente não tinha condições de fazer para toda a cidade e aí escolhemos a Orla, que é um dos a região mais importante da cidade, onde as pessoas vão para lazer, para turismo, para passeio.
O material digital e com acesso via QR Code foi elaborado com visitas técnicas, registros fotográficos e análises feitas por drones. O professor Dorival Bonfá Neto falou sobre algumas das principais conclusões.
Os equipamentos de acessibilidade, eles existem até certo ponto da orla, quando que houve essa reforma. Mas aí, de repente, de um espaço para o outro, esses equipamentos deixam de aparecer. Então, a calçada tátil, ela some, deixa de ter rampas de acessibilidade, e a gente vê que a orla ela vai ter outra configuração de um determinado ponto, que é próximo à Praça da Igreja Matriz, até o final da orla, até próximo ao mascotinho, próximo ao mirante.
A Prefeitura de Santarém afirma que está elaborando um projeto de reestruturação da orla com foco em acessibilidade, buscando recursos estaduais e federais para executar as obras conforme as normas inclusivas. João Paulo Seabra para o Jornal da Manhã.
Só retificando aí que, na verdade, a reconstrução é da Orla de Santarém, no Oeste Paraense, não Cotijuba, como nós falamos.
Agora, uma outra notícia interessante. Conselho Nacional de Justiça e Judiciário Paraense realizam campanhas para os cuidados e proteção de meninas e mulheres marajoaras.
Isso mesmo, Gabriel. A ação se estende até o dia 16 de abril, na cidade de Ponta de Pedras. Os detalhes com Tamires Nicolau, da Agência Rádio Web.
Duas campanhas do Conselho Nacional de Justiça, com o apoio do Poder Judiciário do Pará, reforçam a proteção de meninas, mulheres e da infância e juventude do arquipélago do Marajó. Se renda à Infância 2025 pelas Crianças do Marajó e a quarta fase da Ação para Meninas e Mulheres do Marajó vão ser lançadas nesta semana. A campanha Se Renda à Infância 2025 visa incentivar a destinação do imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas aos fundos dos direitos da criança e do adolescente. Já a Ação para Meninas e Mulheres do Marajó ocorre até 16 de abril em Ponta de Pedras, incluindo reuniões com órgãos promotores dos direitos infanto-juvenis, cursos voltados à rede de atendimento e a assinatura do termo de adesão à Patrulha Maria da Penha. Além disso, haverá ainda a divulgação da campanha de entrega protegida de bebê para adoção, círculos de diálogo com homens e ações educativas. Agência Rádio Web de Belém, Tamires Nicolau.
Acompanhe agora o que é notícia nas cidades do interior do Pará com João Paulo Seabra.
Na manhã desta quarta-feira, por meio de projetos de crédito rural elaborados pelo escritório local da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará, Emater, de Garrafão do Norte, no Rio Capim, 32 famílias de 15 comunidades rurais assinaram contratos com o BASA sobre o plantio de dendê, a fim de um montante de quase 7 milhões da linha Ecodendê. O foco é a comercialização direta com vistas ao biodiesel. A cerimônia realizou-se no Centro de Referência de Assistência Social CRAS Alzira Xavier de Araújo, no bairro Centro, com apoio da Prefeitura e a presença da Supervisão Regional da Emater em São Miguel do Guamá, jurisdição atrelada e de representantes de entidades parceiras, como a ADEPARÁ. Na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito da CEFA de Gurupi, que fica no município de Cachoeira do Piriá, Nordeste Paraense, divisa do Pará com o Maranhão, fiscais de receitas estaduais apreenderam 927 caixas de cosméticos na terça-feira. A mercadoria foi avaliada em R$ 43.049,92. Ao consultarem a situação cadastral do contribuinte, foi verificado que ele estava em situação irregular. Foram lavrados dois termos de apreensão e depósito no valor total de R$ 15.710,19, que foram pagos e a mercadoria liberada. Mosaico de Unidades de Conservação, UCS, do Lago de Tucuruí, completa neste mês 23 anos de existência. Criado pela Lei Estadual nº 6.451, de 8 de abril de 2002, o conjunto de áreas protegidas do Sudeste Paraense é composto por três áreas protegidas: a Área de Proteção Ambiental Lago de Tucuruí, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Alcobaça e a RDS Pucuruí Ararão. As UCSs estão sob a gestão do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará e da Florbio e abrangem 7 municípios da região. As celebrações pelos 23 anos do Mosaico incluem ações de capacitação para pescadores artesanais, ribeirinhos e agricultores familiares em áreas de beneficiamento de pescado, manutenção de motores rabeta e implementação de sistemas agroflorestais. João Paulo Seabra para o Jornal da Manhã.
7 horas 24 minutos.
7h24.
Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar.
Erosão nas encostas da Ilha do Cumbu preocupa as comunidades ribeirinhas da região.
Isso mesmo, Gabriel. Uma operação conjunta de secretarias de segurança do estado e do município de Belém realizaram vistorias em 3 comunidades da ilha. Confira na reportagem de Gabriel Nascimento.
A erosão é responsável pela deterioração dos solos e rochas. Ela é provocada por agentes naturais como a chuva, água, vento, gelo, clima e pela ação humana, também chamada de antropia. Agravada pela maré alta, ela tem se tornado frequente nas encostas das comunidades ribeirinhas da Ilha do Cumbu, algo que tem preocupado os moradores dos locais. Pedro Alencar, primeiro tenente do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará, ressalta que este fenômeno pode contribuir para uma modificação da paisagem primária.
Mas quando ela é acelerada pela ação antrópica do homem, né, pela ação humana, ela pode levar ali uma perda do solo fértil, né? Aí automaticamente a desestabilização daquela encosta, que vai comprometer as estruturas naturais ali que foram construídas pela própria natureza, tá? Então, em regiões ribeirinhas, como a da Ilha do Cumbu, a erosão intensificada ela pode ameaçar tanto o meio ambiente quanto ali a segurança da comunidade local.
A operação foi fruto de uma parceria entre Segbel e Segup. As mais de 200 residências nas comunidades de Paciência, Piriquitaquara e Murutucum foram vistoriadas. Pedro Alencar destaca que as erosões representam um risco ambiental e social, pois impactam a biodiversidade e as atividades econômicas da população ao entorno.
É essencial adotar medidas de prevenção e de mitigação daqueles danos. Então, para prevenir, é importante que se envolva a implementação de barreiras naturais, como reflorestamento das margens com espécies nativas, né, e programas de conscientização sobre o impacto de uma navegação desordenada, que vai gerar ali uma modificação na corrente marítima, né, e um maior desgaste daquela encosta.
Para reduzir os danos já causados pela erosão, que acontecem com frequência em qualquer região de orla marítima, como Salinópolis e Mosqueiro, é importante que se mantenha um monitoramento constante da área, algo feito pelas coordenadorias municipais de defesa civil, que realizam atualizações rotineiras acerca desta situação. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
Giro Internacional.
Agora os destaques do que foi notícia nos noticiários pelo mundo, num giro internacional com Juliana Castro.
Durante uma caminhada de 3 horas em busca de tratamento médico, 8 pessoas morreram de cólera. 5 delas são crianças. De acordo com a organização beneficente britânica Save the Children, a diminuição da ajuda norte-americana forçou o fechamento de serviços de saúde local. As mortes foram diretamente atribuídas aos cortes impostos pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A justificativa do congelamento da ajuda, segundo o governo norte-americano, é para verificar se os subsídios estão alinhados com a agenda América Primeiro de Trump. O tarifaço norte-americano trouxe consequências comerciais para o mundo todo. Recentemente, no que chamou de Dia da Libertação, Trump impôs tarifas de 10% sobre todos os produtos importados que chegam aos Estados Unidos e tarifas mais altas para um seleto grupo de países como China, que ficou em 34%, e 20% para as nações da União Europeia. As medidas provocaram uma onda de críticas contra Washington e retaliações comerciais já começaram a surgir. Nova ofensiva de drones russos na Ucrânia deixa diversas pessoas feridas e causa incêndios em 3 cidades do país. 17 pessoas ficaram feridas. 32 dos equipamentos foram abatidos pela aviação militar ucraniana e outros 8 não atingiram os alvos, provavelmente por contramedidas da defesa aérea. Até o momento, não se sabe o que houve com os outros 15 drones. Com informações de CNN e BBC Brasil e texto do jornalista Gabriel Nascimento, Juliana Castro para o Jornal da Manhã.
7 horas 29 minutos.
7h29.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, hoje no Momento Pet, o assunto é ansiedade e estresse.
É daqui a pouco aqui na Cultura FM, não saia daí.
A gente volta já.
Balaio, um sexto com todos os sons. Aqui você ouve os lançamentos da música paraense, brasileira e do mundo. Sempre de segunda a sexta, 2 da tarde, na 93,7 Cultura FM.
As emoções do Parazão 2025 estão a mil e chegou a hora de escolher os melhores do campeonato. A votação para o troféu Parazão Bampará já está rolando. Acesse portalcultura.com.br e monte a sua seleção de futebol.
Apoio Grupo Mateus, Jurunense, Velon, Hidro e Governo do Pará. Realização Federação Paraense de Futebol e Cultura, Rede de Comunicação.
Vem no zap do Grupo Mateus e receba as nossas melhores ofertas no seu celular. Basta mandar um oi para o número 98992020090, escolher a sua loja e receber os encartes virtuais e ofertas na palma da sua mão. Assim, você fica por dentro de todas as promoções que acontecem nas lojas do Grupo Mateus. Anote aí o número 98992020090 e vem no zap do Grupo Mateus.
Meus amigos da cultura, fala o Edgar Augusto.
Quando ele nasceu foi no sufoco, gente.
Neste domingo, às 9 da noite, aqui pela Cultura, um show de João Bosco no ano de 2000, há 25 anos atrás.
Doutor, jogava o Flamengo, eu queria escutar.
Este show foi em Minas Gerais, Juiz de Fora, mês de dezembro.
Coração, sempre.
O show virou raridade. Por isto, ou trouxemos, não vão perder. Gravação e edição de Agostinho Soares, com produção e apresentação nossa. Vou esperá-los para que ouçamos todos juntos. E não vão dar furo comigo e com Agostinho, hein?
Tábua das Marés.
Jornal da Manhã.
Em Belém, a pré-amar acontece às 9h30 da manhã, maré baixa às 4h30 da tarde. Em Salinas, a baixa mar acontece ao meio-dia, maré alta às 6h da tarde. Em Salinas, a baixa mar acontece ao meio-dia, maré alta às 6h da tarde. No porto de Vila do Conde, em Barcarena, a pré-amar acontece às 9h da manhã.
7h32
do Pará, do Brasil e do mundo, no Jornal da Manhã.
Belém é a única capital do norte entre os principais polos de influência administrativa nas regiões em que estão situadas.
Isso mesmo, Gabriel. Essa condição é marcada também pela oferta de serviços públicos além do território municipal. A pesquisa é do IBGE e a reportagem é de Cláudio Lobato.
Belém é a única cidade do norte do país a figurar no terceiro nível de centralidades de gestão pública, segundo o levantamento Gestão do Território 2024, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e divulgado em março de 2025. De acordo com a análise, municípios pertencentes a esse nível de centralidade apresentam atuação regional em algumas instituições, combinada com um alcance mais restrito nas demais. Essa condição confere a Belém a qualidade de polo influenciador das administrações do entorno, como comenta o analista do IBGE, Luiz Cláudio Martins.
A pesquisa revelou que Belém se caracteriza, né, como um polo regional importante e aglutinador de organizações governamentais que estão presentes no município de Belém e que tem toda uma relevância no contexto regional, né, e que esses órgãos governamentais acabam atraindo o fluxo de informação e também exercem influência sobre os municípios, não só o próprio município de Belém, quanto os demais municípios do estado, e até mesmo transbordando, né, sua influência para outros estados e municípios da região.
O nível de centralidade medido pelo IBGE avalia a importância de municípios em relação à prestação de serviços públicos que extrapolam os limites do próprio município, concentrando em seus limites ou proximidades órgãos e entidades que têm marcada influência nas demais cidades do entorno. Belém, por exemplo, em diversas entidades sediadas dentro de seus limites territoriais, como destaca o analista do IBGE, Luiz Cláudio Martins.
Em Belém estão localizadas sedes regionais do IBGE, né? Então, com a Superintendência Estadual do IBGE, o INSS, a Justiça Federal, o Ministério do Trabalho, Receita Federal, a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho. Então, são entidades que estão presentes, né, com sedes regionais na cidade de Belém. E quanto à gestão estadual, né, são consideradas as Secretarias Estaduais de Educação e Saúde, sendo que ambas as secretarias, no contexto estadual, estão sediadas em Belém.
A capital paraense divide espaço nesse grupo com Belo Horizonte, Minas Gerais, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Curitiba, no Paraná, Florianópolis, em Santa Catarina, Fortaleza, no Ceará e Salvador, na Bahia. Cláudio Labato para o Jornal da Manhã.
7:36.
7:36.
Momento Pet.
Você sabia, Vieira, que o seu pet pode sofrer com ansiedade e estresse?
Isso mesmo, Gabriel. Esse é o assunto de hoje do nosso Momento Pet com o veterinário da Unama, Pedro Barroso.
Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Hoje a gente vai falar sobre estresse em animais, o que pode causar, o que leva ao estresse desses animais, a mudança de comportamento, né, desses animais. E quando a gente para pensar nesse tema, a gente tem que relacionar sempre a vários fatores que podem estar causando essas alterações nos animais, tanto depressão, ansiedade, o próprio estresse em si, que pode ser desde uma troca de uma alimentação desse animal ou até mesmo a introdução de um novo animal naquela residência. São fatores que podem desencadear um estresse, uma ansiedade, algum transtorno de comportamento animal. Mas a gente tem que pensar sempre, quando a gente fala nessa temática, que o animal, primeiro passo é encaminhar esse animal para um médico veterinário para fazer todos os exames de saúde, né, todos os exames de rotina, de sangue, né, pesquisa de agentes que possam também estar causando alguma alteração de estresse, alguma alteração de comportamento desse animal. Não necessariamente uma questão mais voltada ao lado emocional, como, por exemplo, um apego a um tutor que viaja, ou então o fato de introduzir um novo animal em casa, né, que isso seria mais voltado a comportamento animal. Então, o primeiro passo é levar esse animal com frequência e rotina ao médico veterinário para verificar qualquer tipo de alteração na saúde, né, em algum tipo de patologia, e depois avaliar qualquer tipo de mudança. E hoje a gente tem médicos veterinários que são voltados diretamente para a área de comportamento animal. Então, é ideal que, quando após você levar o seu animal para fazer exame de rotina, para fazer um check-up, você não encontrar nenhuma alteração, você leve esse animal para um médico veterinário especialista em comportamento. E aí esse veterinário, ele vai avaliar todos os fatores possíveis de estarem causando alterações de ansiedade, alteração de estresse nesse animal, como, por exemplo, o local onde esse animal vive, se ele é adequado, como, por exemplo, se tem alguma alteração em algum produto que está sendo utilizado naquele ambiente. Tudo isso pode causar uma alteração nesse animal. Então, o primeiro passo é levar no especialista. E esse especialista, ele vai ficar responsável pelo caso, se for necessário, de passar um tratamento com medicações adequadas e adaptadas para esse caso. Mas é sempre bom lembrar que nunca deve ser feita nenhum tipo de prescrição de medicação sem a consulta de um médico veterinário. Então é importantíssimo a gente ter essa avaliação de todo, né, de um entorno desse animal, para que a gente consiga definir de fato o que está causando esse estresse, o que está causando essa ansiedade, o que pode estar levando esse animal a ter esse tipo de alteração. Então, no final das contas, o mais importante é a gente ter esse cuidado de fazer um check-up sempre. Bom, eu sou o Pedro Barroso, professor de Medicina Veterinária da UNAMA, para o Jornal da Manhã.
Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã. Economia e Finanças.
O tarifaço do governo Trump nos Estados Unidos influencia a economia mundial, podendo afetar negativamente boa parte da comunidade internacional.
Isso mesmo, Gabriel. Um especialista analisa o momento atual e acredita que a crise vai passar com base no comportamento do câmbio e nos preços do petróleo. Saiba mais na reportagem de Gabriel Brum, da Rádio
Nacional de Brasília.
Os Estados
Unidos elevaram para 125%. Os Estados Unidos elevaram para 125% as tarifas sobre produtos chineses, anunciou nesta quarta-feira o presidente americano Donald Trump na rede social. A medida veio após a China aumentar para 84% as taxas cobradas sobre produtos dos Estados Unidos em mais um capítulo da guerra tarifária de Trump. Em paralelo, Canadá e União Europeia podem impor tarifas de 25% sobre produtos americanos. Esse conflito deve reduzir o comércio global no curto prazo, com impacto nos juros e no preço do dólar. No Brasil, como no resto do mundo, a moeda americana já disparou e superou R$ 6,00. É porque o dólar ainda é considerado um porto seguro para os investidores em momentos de incertezas, como explica o professor de economia da UNB, César Bergo. Para ele, o Brasil vai ter que esperar a temperatura baixar.
Então é se esperar um aumento. Embora tenhamos reservas, o Banco Central brasileiro vem queimando reservas nos últimos meses, inclusive para manter essa estabilidade. Mas nesse momento não há o que fazer. É aguardar a calmaria, como diz o ministro Haddad, esperar a poeira baixar.
Com o comércio global esfriando, há menos produção. E assim diminui também a procura por petróleo. A tendência é de que os preços baixem, mas o dólar alto deve compensar essa diferença, explica o professor César. Então talvez a gente ainda não veja a gasolina ficar mais barata.
Dentro da metodologia da Petrobras, é importante que se tenha tanto uma queda no preço do barril como uma queda no preço do dólar. Senão um acaba compensando o outro e o preço do combustível no final acaba não caindo. E o que vai determinar também é a questão da demanda. Se de fato permanecer essa política tarifária com redução nas produções no mundo inteiro, a tendência é que o preço dos combustíveis também venha a cair nos próximos meses.
O professor de economia da Universidade Federal do Paraná, Marcelo Curado, afirma que se a China perder o mercado americano, vai ter que encontrar outros compradores. Então a América Latina, incluindo o Brasil, pode ser um destino.
Pode ter um impacto, por um lado, positivo, de produtos chineses mais baratos aqui, mas o que também, se a gente olhar do ponto de vista de emprego, pode ter um impacto sobre alguns setores industriais. Então, a gente precisa ainda pensar um pouquinho no tempo, né, quando fala Brasil e China, né? E Brasil e China é uma relação muito consolidada, né? Porque...
O professor Curado não acredita que essa guerra tarifária continue por muito tempo por causa dos impactos negativos. E o mundo já viveu isso antes.
No século passado, década de 30, quando os países começaram a se fechar demais, a reduzir comércio, é ruim para todo mundo porque o comércio traz benefícios, né? Você consegue adquirir produtos mais baratos, para os consumidores isso é ruim. Mas especificamente para o Brasil, eu acho que no curto prazo o efeito é sobre alguns setores específicos. Agora, continuando essa guerra e aí tendo uma pressão de inflação nos Estados Unidos, provavelmente um aumento de juros americano, isso afeta também a taxa de juros no Brasil.
Segundo o professor, os exportadores brasileiros, especialmente de aço e alumínio, vão ter que buscar novos mercados se as taxas permanecerem altas nos Estados Unidos. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
7:43.
7:43.
Dicas culturais.
Programa da Universidade Federal do Pará e do Observatório de Cinema disponibilizam obras em audiovisual dos alunos da instituição.
O programa oferece a oportunidade dos alunos mostrarem sua produção online para o público. A reportagem é de Marcos Aleixo.
A Universidade Federal do Pará, UFPA e o Observatório de Cinema e Audiovisual OCA lançou o projeto de extensão ligado ao curso de Cinema e Audiovisual e o Programa de Pós-Graduação em Artes PPGARTS, em uma plataforma online gratuita e de acesso aberto, voltada à exibição de filmes, crítica cinematográfica, curadoria de mostras e divulgação de pesquisas desenvolvidas na instituição. A estudante da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cinema da UFPA e mestranda também na Universidade Federal do Pará, vai ter seu filme lançado em 2023, exibido no OCA Filmes Apopítoses. Estamos falando de Brenda Bastos, que fala da expectativa dela sobre esta ação.
A expectativa que eu tenho de ver meu filme Apopítoses sendo exibido no OCA, Observatório de Cinema Audiovisual da UFPA, é uma expectativa que eu tenho há muito tempo, né? Desde 2023, quando eu defendi meu filme como TCC, que é de tornar pública a exibição do meu filme, acessível a todos que entrem no OCA. Tornar público o meu filme nesse acervo, né? Feito no âmbito universitário, é um passo que traz discussões e críticas e também debates sobre técnicas empregadas durante a produção de um curta na universidade. E é isso que eu espero do projeto do Oca, que todos os filmes universitários e críticas produzidas no curso de cinema audiovisual da UFPA tenham esse espaço de destaque, justamente para que a visibilidade deles fomente circulação, enfoque e consciência de como o curso de cinema produz cinema.
De acordo com o professor Alex Damasceno, o sistema foi criado a partir da percepção de um grande volume de produções no curso de cinema da UFPA. O sistema foi inaugurado com um catálogo inicial de 26 filmes produzidos por estudantes e professores da instituição. A meta é chegar a 50 produções ainda neste primeiro ano. Estão previstas 4 mostras por ano, renovadas a cada trimestre, com eixos temáticos variados. Para ter um filme, crítica ou ensaio incluído na plataforma, é necessário que o conteúdo tenha sido realizado como parte de algum curso, projeto de pesquisa ou projeto de extensão vinculado à UFPA. As submissões podem ser feitas pelo e-mail, anote aí, observatoriocinemadaufpa@gmail.com. O professor do curso de cinema e coordenador do Observatório de Cinema e Audiovisual OCA da UFPA explica os objetivos. Alex Damasceno dá também um panorama da proposta.
É um projeto de extensão vinculado ao curso de cinema e audiovisual e também ao programa de pós-graduação em arte da UFPA. Ele tem como objetivo, como um projeto de extensão, promover a cultura audiovisual universitária na sociedade, aproximar essa cultura audiovisual produzida dentro da universidade para além dos muros, né? Colocar ela para além dos muros da universidade. Então, o projeto construiu uma plataforma, um site, que disponibiliza a produção do audiovisual feita dentro da UFPA, então os filmes que a UFPA produz. E a UFPA é uma grande produtora de filmes, assim, dentro do Norte. A gente, por exemplo, no curso de cinema produz muita coisa. Só que essa produção, ela estava muito dispersa em diferentes espaços online e um dos objetivos do projeto era reunir e congregar toda essa produção no mesmo lugar.
Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
7 horas 46 minutos.
7h46.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
Agora vamos ao...
A seguir, as notícias do esporte ao vivo com Alexandre Santos.
Mãe Terra me colhe todo dia.
Pessoinhas queridas, aqui é Lucina e eu estou convidando vocês a entrarem na minha nave e fazer uma viagem musical na Rádio Cultura FM de Belém. Bora lá?
Ah, eu não sou cantor, nem compositor, nem músico. Mas adoro cantar.
Programa Brasil Brasileiro, a história e os caminhos da música. Todo domingo, 1 da tarde.
Há 40 anos, a cultura traz para você as notícias do Pará, do Brasil e do mundo. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
No futebol, o passe perfeito muda o jogo. E a conexão perfeita transforma a sua vida. A Velon oferece ultra velocidade e estabilidade com internet 100% fibra ótica. Assista sem travar, jogue sem delay. Nosso atendimento 24 horas está pronto para ajudar. Fale conosco, 0800 197 4000. Velon, a internet ultra rápida que conecta você ao futuro. É hora de ir mais longe.
No aplicativo da Cultura, você vê quem está no ar na rádio e o que está passando na TV. Na hora que você quer, no lugar que você está. O Pará tá na cultura.
Novo Conexão Cultura Mais. Cultura Mais. Mais entrevistas, mais lançamentos, mais interação, muito mais. Conexão Cultura Mais. De 8 às 11 da manhã. Muito mais conexão. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
No sudoeste paraense, tempo chuvoso durante o dia. À noite, a chuva para e as nuvens diminuem. Em Altamira, temperaturas com máxima de 29 e mínima de 24 graus. No Baixo Amazonas e Calha Norte, chuvas durante o dia e à noite. Em Óbidos, temperaturas com máxima de 30 e mínima de 24 graus. No Marajó, a previsão é de tempo chuvoso durante o dia e a noite. Em Breves, temperaturas com máxima de 30 e mínima de 24 graus.
7:49.
7:49.
Jornal da Manhã. Esporte.
É hora do esporte no Jornal da Manhã. Alexandre Santos já aqui no estúdio com a gente para falar sobre Remo e Paysandu. A gente começa com o Papão, que ficou no empate com o Goiás e agora terá que vencer no jogo de volta pela Copa Verde. É isso, Alexandre Santos. Bom dia.
Paysandu.
Bom dia, José Vieira, Gabriel Nascimento e ao nosso operador do horário, Paulo Sérgio Pompeu, e o Marquinhos, que está sentado ali trabalhando muito. 0-0 ontem à noite no Mangueirão, o primeiro jogo da decisão da Copa Verde com muita chuva em Belém do Pará. Renda 965.830, com 32.997 torcedores presentes ao estádio. Despesas 350.403,90. Líquido para o Papão 615.226,10. Pagantes 27.947 torcedores, 5.050 gratuidades. Agora no jogo da volta, dia 23, no Serra Dourada, o Papão, para conquistar o seu quinto título, terá que vencer. O técnico bicolor Luizinho Lopes ficou triste por não ter conseguido a vitória ontem à noite.
Nós trabalhamos bem, nós fizemos um bom jogo, né? Nós criamos bastante. Então, assim, com relação a desempenho, performance, entrega, a nossa equipe deu uma boa resposta. Mas nós não fomos eficazes. Eficaz é ganhar o jogo, é fazer o gol, né? Existe uma diferença entre eficiência e eficácia. E eu acho que cabe no que você falou, esse ajuste fino. Tem dias que a bola vai entrar com mais naturalidade, tem dia que menos. Assim, o que é que a gente tem que guardar? O nosso volume de jogo, a continuidade de criações. O que me deixa contrariado é a gente não ter transformado a nossa eficiência com relação ao que nós jogamos em vitória, principalmente para o nosso torcedor, que merecia demais.
A delegação bicolor já embarca hoje às 12 horas com destino a Goiânia para o jogo deste sábado pela Série B com a equipe do Vila Nova às 18 horas no Serra Dourada. O Vila Nova, que na estreia perdeu de 1-0 para o Coritiba lá no Couto Pereira. O Papão, você lembra, perdeu em Belém de 2-1 para o Atlético do Paraná. Copa do Brasil na base do sorteio ontem na sede da CBF. O Paysandu conheceu o seu adversário na Copa Verde, terceira fase. O Bahia vai enfrentar o Bahia em dois jogos, o primeiro em Belém, dia 30 de abril, o segundo, dia 21 de maio, lá na Fonte Nova. Da Gabriel Nascimento.
Atacante remista na seleção da rodada da Série B, conta mais pra gente, Alexandre.
Remo!
Pois é, o atacante Felipe Vizeu, 27 anos, natural do Rio de Janeiro, 1,84m, pesa 82 quilos. Ele que veio do Criciúma, autor do primeiro gol remista na Série B, no empate lá em São Paulo com a Ferroviária em 1-1, ele está na seleção da rodada. O atacante faz parte da seleção da primeira rodada e mostra-se ligado na competição em busca do acesso à Série A em 2026.
A gente manter uma regularidade, eu acho que isso é bem importante. E eu acho que é o principal fator para a gente conseguir o nosso objetivo no final do ano, né? Então é manter sempre a regularidade, tanto dentro de casa quanto fora. Mas como falei, os jogos fora de casa, jogos em casa também são sempre extremamente difíceis. São grandes equipes, todos brigando pelo mesmo objetivo. Mas acho que a gente tem que continuar com a nossa cabeça no lugar, com humildade e fazendo tudo aquilo que o professor tem pedido para que a gente consiga sempre os nossos resultados.
Novos contratados do clube: zagueiro Camutanga, 31 anos, meia Regis, 32 anos, volante Luan Martins, de 25, e o atacante, o paraense PH, 23 anos. Para quem não sabe, o PH, que jogou no Santa Rosa, é natural de Cachoeira do Arari, na Ilha do Marajó. E o jurídico do clube do Remo continua tentando reverter a punição do jogo de domingo com o América de Minas Gerais, jogo de portões fechados. para levar o torcedor remista ao estádio. Jogo às 16h no Mangueirão. Até agora, nenhuma posição. Neste jogo, o técnico do Remo, Daniel Paulista, não contará com o meia Jaderson, entregue ao departamento médico do clube. Alexandre Santos, para o Jornal da Manhã.
Obrigado, Alexandre Santos, com as notícias de Remo e Paysandu aqui no JM. A gente continua falando de esporte agora com outras notícias do futebol paraense com Bruno Barbosa.
Águia!
Na semifinal da Copa Grão-Pará, jogando em casa, na classificação sobre o Bragantino nos pênaltis, o Águia de Marabá teve prejuízo. Público pagante 367 pessoas somente no Zinho Oliveira. Gratuidades 174, o público total 541 pessoas. O Zinho Oliveira tem capacidade aí de 2 a 3 mil pessoas e recebeu um público bem abaixo. Não à toa, o prejuízo, renda R$ 9.450, despesa R$ 9.688,53, ou seja, o total foi menos o saldo, né? Menos R$ 238,53. E agora é esquecer esse prejuízo, focar somente no jogo de sábado contra a Elite do Norte, né? E quem fala sobre isso também hoje aqui no Jornal da Manhã é o Bruno Limão, focado no jogo contra a Tuna.
Claro, sem dúvida. É uma competição importante, né? Haja em vista aí que dá uma vaga para a Copa do Brasil no ano 2026. Então, a equipe está toda ciente disso, sabendo que será uma grande partida diante de uma grande equipe que é a Tuna Luso. Então, a gente tem que estar preparado para essa final. A gente sabe que a torcida ela nos apoia, né? Quando tem que apoiar e também critica nas horas que os resultados não vêm. Mas a nossa equipe está ciente de que a nossa força maior é a torcida, né? E a gente tem certeza que, querendo ou não, mesmo jogando longe dos nossos domínios, elas vão estar presentes, torcendo e nos apoiando.
Hoje deve sair o sorteio da arbitragem para esse duelo entre Tuna e Águia, jogo depois de amanhã no Mangueirão, 16h, final da Copa Grão-Pará. Hoje tem programa Esporte 93 e a gente te espera às 20h aqui na Rádio Cultura. Vamos falar muito do regulamento específico da segunda divisão do Campeonato Paraense, que foi divulgado pela Federação Paraense de Futebol, e muito mais para você. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
Cresce a expectativa pela liberação da tabela do Campeonato Brasileiro de Vôlei. Manuel Alves tem os detalhes.
A seleção paraense de voleibol fazendo seus últimos treinos em Belém. Não, que vai ser Mato Grosso, Roraima, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Rondônia, Alagoas e o Amazonas. A preparação da seleção paraense está sendo feita pelo técnico Luiz Castro e a expectativa neste momento é para a divulgação da tabela desse campeonato. Lembrando que esta é a segunda seleção do Pará que sai para o brasileiro. A primeira foi a seleção sub-18 masculino, que, ao comando do técnico Hudson Ribeiro, conseguiu manter o Pará na divisão especial para o ano que vem. Manuel Alves para o Jornal da Manhã.
7h58.
7h58. Estamos encerrando o Jornal da Manhã desta quinta-feira, 10 de abril de 2025. A apresentação foi de José Vieira
e Gabriel Nascimento.
O operador de áudio é o Marquinho Filho.
E outras notícias você confere durante nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura Mais.
Um excelente dia para você.
Um bom dia a todos e até amanhã.
A Cultura FM apresentou o Jornal da Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Cultura FM 93,7.